passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil é um país tropical e, por isso, um dos países do mundo com a maior incidência de raios solares e, consequentemente, com grande potencial para a conversão da luz do sol diretamente em energia elétrica a partir de células fotovoltaicas. A tecnologia da célula fotovoltaica não é nova. Ela foi descoberta ainda no século XIX e começou a ser desenvolvida no início do século XX. É considerada uma forma limpa de geração de energia elétrica. As células fotovoltaicas são feitas a partir do silício puro. O silício é extraído do quartzo, o cristal de rocha, que é abundante no Brasil. Mas para sabermos mais sobre o que são exatamente as células e placas fotovoltaicas e o que está faltando para o Brasil se tornar um grande produtor de energia solar fotovoltaica, vamos conversar agora com o pesquisador Nelson Veicid. Ele é membro da diretoria da Associação Brasileira de Energia Solar e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde ele trabalha no desenvolvimento das células fotovoltaicas para uso em satélites.
Célula solar é um dispositivo semicondutor que converte diretamente energia solar em energia elétrica. Então, é um dispositivo fabricado com material semicondutor, tipo o chip de computador, né? Chip de celular, né? Tudo isso são dispositivos semicondutores, né? Sim. Usa tecnologia de semicondutor, né? Que é essa tecnologia da física da matéria condensada. A questão toda está no material semicondutor que você vai usar para fabricar células solares. Tá? Dependendo do material semicondutor que você usa ou como que você usa, você consegue fabricar dispositivos que tenham eficiência de menos de 1%, tá? Até dispositivos com eficiência de mais de 40% de eficiência.
Sim. Ou seja, 40% da energia solar que incide sobre essa placa, ela transforma em energia elétrica.
Energia elétrica, isso aí são dispositivos com tecnologia super avançada, né? Que são as famosas células solares de multijunção, que são caríssimas e atualmente são usadas somente em satélite.
Sim. Essa que a gente vê aí, né, em alguns telefones em área rural, né, que tem aquela placa de energia solar, essa daí... ela é feita a partir de quê? Qual é mais ou menos a tecnologia disso? Quanto custa?
Essas de uso terrestre, né, para esse tipo painelzinho, né?
Sim.
Elas podem ser de silício monocristalino, pode ser de silício amorfo, pode ser de silício microcristalino, de silício policristalino e pode ser de outros materiais, tipo arseneto de telureto de cádmio e outros materiais semicondutores. Mas normalmente elas são de silício, ou cristalino, ou microcristalino, ou policristalino, ou amorfo.
E esses minérios, são minério, né, o silício, ele existe no Brasil? Existem já?
Nossa, o Brasil é o país que tem a maior potencial, tá? No minério do silício, tá? Que o minério do silício é o quartzo.
Sim.
Né? O quartzo é um minério de dióxido de silício, né?
Sim.
Então, o Brasil, a gente encontra jazidas de quartzo com pureza de quase 99%.
Em que região do Brasil existem?
Nossa, o Brasil inteiro tem quartzo.
E já estão sendo exploradas?
Bastante.
Quer dizer que o Brasil hoje deve ser, então, exportador dessa matéria-prima?
Exportador do silício grau metalúrgico.
Sim.
Que é um silício muito sujo que não serve para a indústria eletrônica.
Sim.
Nem para fabricar células solares.
Certo. Pois é, para fabricar essa célula solar precisa de quê? Precisa de uma tecnologia mais avançada?
Não, precisa de um material muito mais puro.
Mais puro?
Muito mais puro.
Que a gente não tem aqui?
Não, porque tem o material, você tem o silício, né?
Sim.
O que não tem aqui, tá? É uma empresa que esteja disposta, tá, a purificar e obter uma grande quantidade de silício, né? a tecnologia de purificação é conhecida, né, do silício, tá?
Sim.
Só que para você purificar o silício, tá, a nível de empresa, não adianta purificar a nível de laboratório. Se você purifica a nível de laboratório, você consegue um quilograma, meio quilograma, tá? A gente está falando, você está falando de empresa, para abastecer fábrica de células solares, esse tipo de coisa, então precisa de produção de toneladas, né? Aí são as mesmas dificuldades que as empresas de alumínio, tá, que eles processavam a bauxita, tinha para produzir o alumínio antigamente, né?
Sim.
Agora o Brasil está dominando a tecnologia do alumínio, né?
Certo.
Então,
quer dizer, então, que essas fábricas que fabricam a placa solar, quer dizer, a célula solar, eles importam?
A célula solar, da maioria das fábricas que montam painel solar, são importadas.
São importadas.
Apesar que o Brasil tem essa produção limitada de células solares, que eu te falei, né? Lá na PUC de Porto Alegre, em Campinas, na Tecnometal.
Sei. Mas ainda...
há muito tempo atrás, fabricou na aerodinâmica.
Sei. E qual é a dificuldade, né? Porque essa energia, ela não pegou, né? Pegou muito menos, por exemplo, que a energia eólica, né? Em termos quantitativos, né? No Brasil, a utilização.
A energia é uma coisa muito interessante, tá? As pessoas vão buscar energia onde é mais fácil de pegar, né?
Sim.
E o Brasil é um país com muita sorte na energia hidrelétrica.
Certo.
Né? Então, o Brasil praticamente não tem necessidade de outro tipo de energia, porque o recurso hidrelétrico do Brasil é um espanto, né? É o maior recurso hidrelétrico do mundo. Eu diria que mais da metade do potencial hidrelétrico do mundo está aqui no Brasil, tá?
Sim.
Então, por que o Brasil vai se preocupar em outras formas de energia, né? Então, por exemplo, tem países aí que não tem outra opção, que tem que buscar energia na forma ou energia nuclear, que nunca foi bem vista na energia nuclear, tá? Ou energia alternativa,
sim,
né? Que é o caso da Alemanha, os países da Europa em geral, né?
O problema da energia hidráulica, hidrelétrica, é que a partir de que já de algum tempo para cá está se questionando os impactos ambientais que ela provoca, né? Já que são grandes reservatórios,
exatamente,
a inundação de grande quantidade de água, né?
Exatamente. A
destruição da biodiversidade.
O aumento carbônico na atmosfera.
Também.
Provocado pelo represamento de grande quantidade de água.
Certo.
Né?
Então, nesse sentido, o senhor vê perspectivas assim, para um uso em grande escala dessa energia solar? O senhor acha viável
o Brasil
investir nisso?
Eu acho. Inclusive, o meu amigo Ricardo Ritter, lá de Florianópolis, né, sempre quando ele dá as palestras dele, tá, ele fala que se Itaipu, a área que foi usada para fazer o reservatório, né, a represa de Itaipu, fosse usado para colocar painel solar, tá, a gente estaria gerando uma quantidade maior de eletricidade com fotovoltaico do que com a hidrelétrica lá de Itaipu.
Sim. Né? Então, quer dizer, se aquele espelho d'água fosse todo coberto de placas solares, geraria mais energia.
Mais energia. Essa é a informação desse meu colega lá, o Ricardo Ritter, de Florianópolis.
Sim.
Num cálculo que ele fez.
Agora, hoje, o senhor tem, assim, avaliação de custo, né, de quanto que uma energia a partir da célula fotovoltaica, quanto custa, né, comparativamente com a outra energia, a energia hidrelétrica?
É mais cara, por enquanto ainda está mais cara, mas a tendência é alguns anos, que eu também não sei quanto, talvez 5, 10, 20, tá, de ficar mais barato.
E isso vai depender de quê? De se produzir em grande escala essas células fotovoltaicas, se dominar totalmente
tecnologia.
A tecnologia de fabricação, né?
Exatamente. Tem a tecnologia de fabricação, barateamento do custo da tecnologia da fabricação, novos processos de fabricação, tá? Descoberta de novos materiais semicondutores mais baratos, tá?
Sim.
Então, tudo envolve tecnologia.
Agora, o que se fala contra, né, a energia solar é que ela só gera durante o dia, não é isso? Então, nesse sentido, como é que poderia abastecer uma cidade, por exemplo, durante a noite?
Ah, existem várias técnicas. Bateria é uma delas, tá? Outra, tá, é você fazer o armazenamento de energia na forma de energia potencial. Existem várias possibilidades. Outro é você guardar essa energia na forma de ar comprimido dentro de cavernas. Nossa,
sim,
existem várias soluções. Essa aí é uma ideia de leigo mesmo. Porque a gente, você associa, né? Solar com sol, né? É. O sol só tem de dia.
Só tem de
dia. Então o raciocínio mais lógico é esse. Pô, mas se sol se gera energia elétrica a partir do sol, sol, então durante a noite a gente fica sem energia elétrica.
Certo.
Mas não, tem muitas formas de fazer armazenamento.
É, porque o armazenamento na bateria, acho que inclusive todos esses painéis solares, assim, que são vendidos, eles são justamente acoplados à bateria, né?
Não, a maioria deles são acoplados à bateria.
Pois é, mas para grandes usos, assim, daria para, o senhor disse, armazenar de forma potencial como? Daria para o senhor explicar assim de uma forma mais simples?
Por exemplo, existem cavernas, tá, que o pessoal... É o pré-sal, por exemplo. O pré-sal é um exemplo bem interessante, né? O pré-sal, vão tirar petróleo, tá, debaixo de uma camada de 5 quilômetros de sal. E lá dentro, aquele espaço onde está o petróleo, vão remover aquele petróleo, tá, não pode ficar, ou coloca-se água do mar, ou coloca-se alguma coisa, ou então você pode colocar ar comprimido lá dentro.
Sim. Né?
E daí a energia solar usaria, tá, teria esse trunfo que ela conseguiria mover os motores, tá, para jogar comprimido debaixo do pré-sal, né?
Sim.
Daí, à noite, aconteceria o processo inverso. O ar comprimido que está lá dentro do pré-sal, tá, sairia por tubos, tá, e moveria turbinas para gerar energia elétrica durante
Sim.
a noite. Isso já é feito em cavernas, né?
Sim.
Em cavernas, estanques, que daí o pessoal bota ar comprimido durante o dia através dos painéis solares dentro das cavernas, tá? E daí à noite usa esse ar comprimido que está dentro das cavernas para mover motores elétricos.
Certo. Agora, através do sol, né, diretamente através do sol, é a única forma que está se estudando para gerar energia elétrica através dessas células fotovoltaicas? Que, por exemplo, se você pegar espelhos, né, e concentrar a energia do sol em um determinado lugar, aquecer uma água, isso também não pode gerar aí uma
torre? Pode, existem lá na França, tá, uma central heliotérmica, tá, que gera, não sei exatamente o valor agora, mas é dezenas de megawatts baseado nessa ideia que você acabou de falar.
Sim, esquentar uma água, isso aí gera, rodar uma turbina.
Isso, exatamente, os espelhos, tá, um campo de espelhos, tá, aponta tudo para o alto de uma torre, lá em cima, no alto daquela torre, tem uma turbina, tá, que passa água e daí a água ela vaporiza e gira o reator.
Certo. Agora, também a outra questão é porque esses sistemas solares, né, eles teriam que ser assim distribuídos, né? Ou o senhor imagina também criar uma grande central geradora de energia elétrica através da célula fotovoltaica, ou isso poderia, por exemplo, cada casa do país poderia ter lá o seu telhado coberto por células e eventualmente gerar para o seu consumo e também injetar no sistema aquela energia excedente.
Então, essa é a grande vantagem das células solares, tá? Porque você pode trabalhar nessas duas ideias, tá? Você pode criar um campo com uma área de vários quilômetros quadrados de painel solar, tá? Daí você tem a geração de energia elétrica centralizada num ponto e depois você faz a distribuição, tá? Os árabes estão pensando em transformar o deserto do Saara num gerador gerador de energia elétrica para alimentar a Europa, né?
Sim.
Aí daí você vai percebe, né, que do Saara até a Europa teria toda uma rede de distribuição, né? E a outra ideia é essa que você acabou de falar, que está sendo feita na Alemanha. Na Alemanha tem um programa, e parece que até o ano 2020, tá? Uma grande porcentagem das casas na Alemanha vai ter painéis solares no teto, tá? E o sistema de geração de eletricidade residencial, tá? O excedente passa para a rede elétrica, né?
Certo.
Então, o contador de energia funcionaria dos dois lados, tanto no consumo como na produção.
Certo. E aí, eventualmente, poderia ter casas que, ao invés de pagar conta no final do mês, receberiam dinheiro.
Receberia dinheiro, exatamente.
Tá bom, então. Nós conversamos com o Dr. Nelson Veicid, ele que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também é membro da Associação Brasileira de Energia Solar. Dr. Nelson, muito obrigado ao senhor pela entrevista e vamos torcer, né, para que no futuro aí, relativamente breve, essa energia fotovoltaica tenha uma presença aí importante na chamada matriz energética brasileira.
Eu agradeço a oportunidade, né? Vamos torcer. para que as próximas gerações façam uso de energia limpa.
Certo.
Se não for a fotovoltaica, pode ser uma outra, desde que seja limpa.
O Brasil começa a dominar a tecnologia de fabricação dos painéis solares, que até agora são importados. O Núcleo de Tecnologia de Energia Solar da PUC do Rio Grande do Sul já desenvolveu a tecnologia de fabricação desses painéis fotovoltaicos. Agora, a entidade está negociando com empresas um acordo que viabilize a construção de uma fábrica de produção das placas fotovoltaicas brasileiras. O professor Adriano Moelec, que lidera essas pesquisas, diz que não pode divulgar valores dos investimentos e nem o preço de venda dessas placas solares, mas garante que as células tupiniquins serão mais baratas do que as importadas.
É viável produzir no Brasil e a partir daí vai ser trabalhado com investidores.
Então. Os investimentos são muito altos para construir essa planta e iniciar essa fabricação?
É, eles são bastante elevados. E como eu estou sobre essa questão de sigilo ainda com duas Sim. estatais que são isso, eu posso dizer que são a Eletrosul e a Companhia Estadual de Energia Elétrica.
Sim.
Então ainda valores a gente não é permitido que a gente divulgue. É uma situação até complicada, né? Porque o pessoal me liga, eu dou palestras e não posso falar, porque essas duas empresas estão fazendo uma avaliação interna.
Então agora depende de se encontrar aí um parceiro que queira investir na construção dessa fábrica e fabricar essas células.
Exatamente, quer dizer, do ponto de vista tecnologia o Brasil tem, é viável economicamente produzir no Brasil. A questão toda agora é encontrar quem queira investir nesse tipo de empreendimento industrial.
Sim. Com a tecnologia que o senhor desenvolveu aí, qual é o grau de conversão que vocês conseguiram atingir? Porque as células... A qualidade dessas células fotovoltaicas depende disso, né? Da qualidade de energia.
Isso, nós estamos hoje com eficiências comprovadas no exterior de 15,4%.
Sim.
Ou seja, que recebe de energia solar. E as melhores do mundo estão em torno, que em processo industrial, em torno de 16%.
Sim.
Então nós estamos muito próximos dessas de 16%, inclusive a nossa sendo mais econômica que essas de 16%.
Pois é, fabricando no Brasil, se consegue baratear
custo? Essa é a ideia. Então, nós demonstramos que é possível baratear, sim. Do valor é que a gente não pode ainda divulgar, mas o que a gente pode garantir é que o preço vai ser menor do que está sendo praticado hoje no mercado nacional.
Esse custo, esse barateamento, vai depender da escala de produção, né? E
isso
vai depender da demanda, né?
Exatamente. Isso é uma questão, porque nós não temos uma demanda cativa no Brasil, não tem nenhum plano nacional ainda nessa área de energia solar.
Sim.
Então, realmente, isso é um problema. Outros países, todos avançaram com planos governamentais. O Brasil não tem.
Certo. Mas como é que o senhor está vendo aí o interesse aí da área governamental em incluir essa... Porque essa energia produzida a partir de célula fotovoltaica, eu acho que ainda não está nem incluída entre aquelas energias alternativas, né, que fazem parte do Plano Nacional de Geração de Energia.
Não está. Olha, a ANEEL agora, ela está colocando que até o final do ano deve sair a regulamentação, mas vamos dizer que para 2012... Sai a regulamentação para sistemas distribuídos. Isso é um ponto importante. A partir daí vem o segundo momento, que é o quanto as distribuidoras estarão dispostas a pagar por essa energia.
Certo.
E aí, claro, deveremos ter a mão do governo federal regulando essa situação de valores de novas energias e de estabelecimento de mercado, porque sem estabelecer mercado, ela não avança essa forma de energia.
Agora, outra coisa, para ser uma tecnologia totalmente nacional, depende ainda do domínio da tecnologia de purificação do silício, não é isso?
40% do preço final de um módulo fotovoltaico é o silício.
Sim.
Então, esses 40% nós não trabalhamos nessa primeira etapa. Mas pela quantidade de recursos que está sendo investidos agora e também existindo algumas empresas de silício nacionais que estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, nós achamos que nos próximos anos vamos ter já o silício nacional.
Certo.
Então daí fechamos a cadeia, aí fecha o 100% de produção nacional,
tá
com
certo.
Toda a cadeia.
Tá certo. Tá bom então, professor.
Certo.
Então muito obrigado aí pela entrevista e sucesso para vocês aí na fabricação dessa célula voltaica, que eu vou chamar de tupiniquim.
Certo, muito obrigado então, hein?
Tá bom.
Um abraço, tchau.
Outro, obrigado. O professor Adriano Moelec acredita que em 2013 já estejam sendo fabricados painéis solares brasileiros com a tecnologia desenvolvida no Núcleo de Energia Solar da PUC do Rio Grande do Sul. No próximo bloco, vamos conversar com o gerente de projetos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Cássio Rabelo da Costa, vai nos dar um panorama das pesquisas para o domínio de todo o ciclo de produção das células fotovoltaicas e das possibilidades de uso em larga escala no Brasil dessa energia elétrica, produzida diretamente da luz do sol.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.